Então, Wagner, vamos falar um pouco dessa história, né? Desse Expresso da Vitória, até conversando com o meu amigo Henrique Hubbard, ele que é historiador do Vasco da Gama, e ele me indicou o Alexandre Mesquita, que está conosco, para falar sobre este momento maravilhoso do Vasco da Gama. Você foi muito feliz ao dizer que o momento hoje do Vasco não é, né, para ser guardado, para ser lembrado, porque a coisa anda muito triste. Mas este momento do Expresso da Vitória a gente vai relembrar agora com a ajuda do Alexandre Mesquita, que lançou um livro em 2010. E a gente traz agora informações sobre aquele tempo. Ô Alexandre, por que que aquele time era chamado Expresso da Vitória? Ganhou aquele rótulo por quê? Boa tarde.
Boa tarde, Wellington Campos. Boa tarde, Wagner Menezes. É um prazer estar falando com vocês aí. Esse apelido de Expresso da Vitória, ele foi criado no Jornal dos Esportes pelo chargista Lorenzo Molas. E foi criado em 1945, o ano que o Vasco foi campeão carioca invicto, né? Você já não tinha um título invicto no Campeonato Carioca desde 1920, né? E, ou seja, foi o primeiro título invicto no profissionalismo, né? Que foi de 33, né? Então, o Vasco simplesmente fez uma campanha maravilhosa aquele ano, né? O Vasco já vinha brigando pelo título carioca desde o ano anterior, em 1944, quando ele perdeu o título na última rodada, né? Pro Flamengo, um gol no final do jogo, do Valido. E em 1945 o Vasco continuou com uma excelente campanha, já tinha ganhado o torneio início, que é aquele torneio que é disputado todo num dia só, né? E todos os times se enfrentam em partidas de 10, de 20 minutos, só a partida final que tem uma duração maior. E já tinha ganhado o torneio municipal, que era um torneio muito, né, muito promovido, bem promovido naquela época, que era um torneio de tiro curto, que era jogado só num turno, entre os mesmos times que jogavam carioca, só que ele era jogado num turno só e em campo neutro. Era uma coisa bem bacana, por exemplo, Vasco e Fluminense jogavam na Gávea, Fla-Flu em São Januário, Vasco e Flamengo nas Laranjeiras, ou seja, era uma ideia bem bacana daquela época, já que todos jogavam nos seus campos. Naquela época você não tinha o Maracanã ainda. Então o Vasco já tinha ganhado o torneio início, já tinha ganhado o torneio municipal e tinha perdido só o torneio relâmpago, né? E quando chega o Carioca, o Vasco vai trilhando uma campanha maravilhosa e ele acaba ganhando antecipadamente e na última rodada ele defende a invencibilidade contra o Flamengo, né? Um jogo na Gávea, um jogo muito famoso, que teve uma briga, né? Ele foi interrompido, inclusive. E aí esse chargista, desde o início do meio do campeonato, quando ele viu que o Vasco estava fazendo uma campanha muito boa, atropelando os rivais, né, disparando, aí ele criou esse termo que foi muito bem aceito por todo mundo e simplesmente virou uma marca daquele time, né, que já vinha fazendo uma campanha boa desde 1944, mas em 1945 ele ganha esse nome, e aí a partir daí o time começa a brilhar mesmo, né? Em 1946 ele é tricampeão no torneio municipal, em 1947 ele é campeão invicto de novo, carioca, em 1948 ele ganha o maior título dele, que é o torneio sul-americano, né? De clubes campeões da América, que foi o torneio precursor da Libertadores, né? E aí continua ganhando, 49, novamente um título invicto, 50, bicampeão carioca, o primeiro título no Maracanã carioca é do Vasco, né? E esse time dura até 53, né? 52 ele ganha novamente um campeonato carioca, e em 53 ele já está mais ou menos com a mesma base de 45, né? Ou seja, foi um time que durou bastante tempo. Ele ganha um torneio internacional no Chile e ganha um torneio que foi a continuação do, vamos dizer assim, num torneio mundial que começou em 51, no Maracanã, que foi disputado no Maracanã, Palmeiras ganhou. Em 52 quem ganha é o Fluminense. E em 53 quem ganha é o Vasco, ou seja, esse é mais ou menos o marco do término do Expresso da Vitória, ou seja, começando em 45, né, Alguns falam 44, eu até acho que é mais justo falar 44, em 45 ele ganha o termo, né? Porque 45 marcou mais porque ele foi campeão carioca. E vai até 53. Aí 53 realmente começa a ter uma renovação do time, e aí o Vasco já muda completamente o elenco, os jogadores já vão parando. Alguns vão até mais tempo, duram mais tempo, inclusive o ícone Ademir joga até 55. Mas a grande base mesmo do Expresso foi de 44 até 53.
Eu gostaria que você falasse daquele campeonato de 1948. Esta semana, o Vasco, nas suas redes sociais, comemorou 72 anos daquela conquista do Sul-Americano, porque aquele campeonato foi tão importante. Conta pra gente.
A ideia de fazer um campeonato sul-americano de clubes na época foi uma verdadeira revolução, porque nem mesmo a Europa tinha uma competição continental. Ou seja, foi um fato inédito no futebol mundial. E o campeonato foi muito bem organizado, né? Foi disputado durante um mês, pontos corridos, sete representantes, né, de países da América do Sul. E o Vasco faz uma campanha sensacional, engrena quatro vitórias seguidas, né? Ganha Del Litoral na estreia, depois dá uma goleada no Nacional de Montevideo, outra goleada sobre o representante peruano, Municipal, ganha do Emelec na quarta rodada, e aí nas duas últimas rodadas enfrenta os adversários mais difíceis, né? Que seria o Colo-Colo, time da casa, que o Vasco empata, mas foi considerado um ótimo resultado, que manteve o Vasco na liderança. E na última rodada, o Vasco pega o grande favorito da competição, que era o River Plate, chamado La Máquina, né? Que era uma equipe que já tinha ganhado vários campeonatos argentinos na década de 40, era a sensação do futebol argentino e da América do Sul na época. A equipe já estava um pouco envelhecida, tá certo, mas mesmo assim era considerado favorito para jogar contra o Vasco. Tinha Di Stéfano, né, famoso Di Stéfano, considerado um dos maiores craques do futebol argentino, né, antes de Maradona, muitos dizem que foi o grande craque, né, e o Vasco consegue um empate 0-0, mas joga até melhor que o River Plate, né, se tivesse que ter tido um vencedor naquela partida, seria o Vasco. E aquilo dali foi uma comoção nacional, né? O Vasco foi recebido aqui no Rio de Janeiro como verdadeiro, os jogadores foram recebidos como verdadeiros heróis nacionais, porque o Brasil nunca tinha vencido uma competição de clubes internacionalmente, entendeu? Foi a primeira vez que um clube saiu campeão jogando no exterior. Então, até a rivalidade clubística naquele momento ficou de lado, né?
Quais os jogadores foram mais importantes naquele Expresso da Vitória?
Falar sobre os jogadores mais importantes do Expresso é até complicado, porque você tem vários jogadores marcantes naquele período, né? Mas vamos dizer que os três maiores ícones daquele, né, do Expresso da Vitória são Barbosa, né, que chegou no clube em 45, né? Chegou como reserva, veio lá de São Paulo, do Ipiranga, né? E clube pequeno. E quando ele chega no Vasco, o Vasco tinha grandes goleiros, ele espera a oportunidade dele aparecer. E depois que ele pega a titularidade, aí ninguém mais segura o Barbosa, né? Foi o grande goleiro daquela década de 40, né? Rivalizou aí com o Castilho, mas o Barbosa sempre foi o principal goleiro. Ele extrapola até a existência do Expresso da Vitória, né? O Expresso da Vitória acaba em 53, Barbosa joga até os anos 60 ainda, né? Como titular, né? Como titular até o final dos anos 50, né? Mas o Barbosa, ele tem uma longevidade no Vasco absurda, né? E é um dos grandes ícones desse time, né? O outro é o Danilo. Danilo Alvim, o príncipe Danilo, né? Ou seja, que pela classe, categoria, né, que ele desfilava em campo, né, ele ficou marcado como um dos maiores meio-campos daquela época, né? Danilo que veio do América, né? Em 45 ele não estava no Vasco ainda. 45 ele era do América, ele chega no Vasco em 46, né? E quando ele chega também, né, vira titular absoluto, já veio como grande craque, né? Ele já era considerado um excelente jogador na América. Quando ele chega no Vasco, ele já chega para ser titular. E aí também, né, outro jogador de seleção brasileira, né, joga a Copa de 50 e também é considerado um grande ícone. E o maior de todos, né, que eu considero como um grande ídolo, né, dos que eu tenho no. Dos ídolos vascaínos, que é o Ademir Menezes, né? Ademir é fora de série, né? Ademir foi um jogador diferenciado naquela época, porque ele era um jogador que ele jogava em todas as posições do ataque, né? Na época que você jogava num 2-3-5, né? Esses cinco eram cinco posições: ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda e o centroavante, né? Ou seja, ele simplesmente jogava em todas as posições, né? Ele veio do Sport Recife, né? Ele chegou aqui para fazer um amistoso contra o Vasco em General Severiano, e o Sport ganha do Vasco em 42, né? E aí, né, quando ele arrebenta naquele jogo, o Vasco já contrata logo, fala: não, eu quero esse cara aqui, e vai, contrata. Ou seja, o Ademir chega antes até da existência do Expresso, né? Ele perde muito ainda em 42, 43, né? 44 já participa daquela campanha que o Vasco foi vice-campeão carioca. E aí, 45 já arrebenta nesse primeiro campeonato invicto que o Vasco ganha. E tem uma coisa engraçada, né? Que deixa o Vasco por 2 anos, né? Vai para o Fluminense, né? Retorna no início de 48 para jogar o Sul-Americano, né? Ou seja, fica lá no, nas Laranjeiras 46 e 47. A torcida do Vasco era apaixonada por ele, né? Pede o retorno dele, ele vem, volta para o clube. Ninguém guardou mágoa nenhuma do tempo que ele ficou lá no rival das Laranjeiras. E ele volta ao Vasco e ainda arrebenta 48, 49, né? É um grande jogador da seleção brasileira de 50, da Copa do Mundo disputada aqui, né? Infelizmente não foi campeão, fez gol em várias partidas, foi o artilheiro da competição. Durante muitos anos falava que ele era o artilheiro isolado com 9 gols, mas aí recentemente descobriram que um gol foi contra, né? Um gol no, na partida Brasil-Espanha foi considerado gol contra, não deram gol para ele, então ele ficou só com 8 gols. Mas era o grande jogador, era o grande, é o, vamos dizer assim, se você tinha na época um marketing ainda muito, né, assim, diferente do de hoje, era uma coisa bem menor, mas o Ademir era o grande marqueteiro da época. Participava, fazia publicidade de sapato, de cigarro. Na época podia, né, os jogadores fumavam, né? Então era um cara muito famoso na época, a grande referência do futebol brasileiro era o Ademir Menezes, né? E o Ademir também extrapola o tempo do Expresso, né? Porque ele joga até 55. Ele retorna à seleção brasileira, mesmo com o Brasil tendo perdido a Copa, ele retorna, foi campeão pan-americano pela seleção brasileira em 52, né? Ou seja, realmente o Ademir é o maior de todos para mim.
E o seu livro, como que a gente faz para comprar? Ainda tem?
De Wellington, só para esclarecer que o livro sobre o Expresso, que na verdade não é um livro sobre o título de 48, né? Esse livro que foi lançado sobre o Expresso da Vitória, ele foi lançado em 2010, e ele já está esgotado há bastante tempo, entendeu? Na verdade, o livro não está mais à venda, né? E é difícil até encontrar em sebo, estante virtual, é complicado de você encontrar. O livro que foi lançado recentemente, que aí eu poderia fazer uma divulgação aí legal na rádio, é o livro Almanaque do Vasco, que foi um livro lançado dia 14 de dezembro ali no Calabouço, na sede do Calabouço, e que esse livro ele tem todas as fichas técnicas, né? Ou seja, escalações, né, do Vasco, do time adversário, quem fez gol, aonde foi realizado, data. Ele tem mais de 5 mil fichas técnicas do Vasco, quase 6 mil, desde 1916, quando o departamento de futebol do Vasco foi criado, até o título da Taça Guanabara de 2019, né? Foi em fevereiro de 2019. Tem todas as fichas técnicas, a gente conseguiu praticamente 99% das fichas, e esse é que eu poderia divulgar, que é o livro que está à venda, entendeu? Posso fazer uma divulgação. Agora, o livro do Expresso, infelizmente, ele já está esgotado porque ele foi lançado em 2010, a gente fez uma segunda edição, mas a de segunda edição também já está esgotada. Até a gente pensou que, na verdade, eu não sou o único autor. Tem outro autor, o coautor Jefferson Almeida, que é um grande amigo meu, jornalista, e ele também conhece bastante sobre o tema, e a gente fez uma reedição. Pensamos até em fazer uma outra agora, já que fez 10 anos do lançamento. A gente lançou o livro em maio de 2010. E aí a gente queria fazer uma reedição agora, a gente ainda está pensando se a gente vai conseguir fazer. Mas aí eu vou divulgar o almanaque, entendeu? Obviamente respondendo as perguntas aí sobre o Expresso.
Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no microfone da Super Rádio Tupi. Obrigado, Alexandre Mesquita.
Gostaria de agradecer aí a participação no programa, que é sempre bom estar falando com vocês. E queria desejar a todos aí um forte abraço e força nesse momento difícil aí que nós estamos passando aí.
Aí a presença do historiador Alexandre Mesquita, que fez o livro O Expresso da Vitória, falando um pouco de um dos momentos mais fantásticos da equipe do Vasco da Gama, Wagner.